As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Aproxima-se a passos largos o início das aulas no Conselho de Tomar. Será no dia 12 de setembro, quer no agrupamento Nuno de Santa Maria, quer no agrupamento Templários, sendo que estará em causa, como já tem sido modelo, um ano letivo por semestres. Refira-se que a primeira interrupção será de 30 de outubro a 3 de novembro, enquanto que as férias de Natal serão de 21 de dezembro a 2 de janeiro. Depois, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, haverá nova interrupção. Já no segundo semestre, registro para férias de 12 a 14 de fevereiro e ainda de 28 de março a 5 de abril. O final do ano letivo está marcado para 4 de junho de 2024, precisamente para os alunos do 9º, 11º e 12º ano, enquanto que os 5º, 6º, 8º e 10º ano terminam a 14 do mesmo mês. As crianças do pré-escolar e primeiro ciclo concluem a 28 de junho. A propósito do arranque das aulas, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, formulou desejos de um ano sereno, referindo-se a um dos maiores transtornos que os agrupamentos enfrentam, neste caso, os recursos humanos. O vereador da Educação fala em renovação dos quadros devido a cerca de 40 de assistentes operacionais que entraram em idade de reforma.
Uma vez mais, começamos o ano letivo e ao longo do ano letivo isso vai continuar a decorrer com a renovação do quadro naquilo que ao pessoal não docente diz respeito. Portanto, nós temos tido nos últimos anos um conjunto alargado de aposentações por via da idade avançada de muitos dos funcionários que estão nas escolas. Seguramente nestes 2-3 anos terão sido pelo menos cerca de 40 de funcionários que se reformaram. Isso quer dizer que equivalente de novas pessoas entraram para os quadros e, portanto, há também aqui, de facto, um processo de rejuvenescimento e isso vai continuar a acontecer porque ainda há um número elevado de funcionários com digamos que estão próximos da idade da reforma.
Hugo Cristóvão abordou ainda a questão dos transportes escolares para admitir que ainda serão ajustados horários e percursos, até porque há solicitações a chegar já em pleno mês de setembro.
Em setembro, e muitas vezes já depois do início das aulas, é preciso fazer ainda alguns acertos. Há algumas famílias que, apesar de, enfim, o período normal serem em junho e julho para fazer os pedidos, só agora em setembro vêm fazer pedidos de transporte, aliás, também por vezes de refeições ou de outras situações, e isso obriga-nos aqui, por vezes, a ter que conseguir, enfim, corrigir alguns percursos ou alguns horários. O mesmo acontece tende a acontecer com os percursos também em carreira. Portanto, que por vezes para ajeitar a um ou outro horário de uma ou outra escola, quando é possível. Portanto, isso ainda acontece depois do ano letivo começar.
Aproxima-se a passos largos o início das aulas no Conselho de Tomar. Hugo Cristóvão fez uma perspectiva deste ano letivo aqui, dando conta da renovação em matéria de recursos humanos, nomeadamente nos assistentes operacionais. A recente festa dos tabuleiros terá, afinal, tido um custo na ordem de 1.300.000 euros, valor acima do que estava perspectivado e que significa mais do dobro do que aquela que foi a realidade de 2019. Na altura, recorde-se, estiveram em causa valores que rondaram os 600 mil. O assunto foi abordado de forma superficial na recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que a 1.300.000 euros ainda deverão ser agregadas as horas extraordinárias pagas aos funcionários do município. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, disse que o montante total deverá efetivamente ser aquele que foi avançado, ainda que acredite que possa haver uma redução num dos parâmetros da festa.
O valor global irá para aí. No entanto, aquilo que está na décima, eu penso que a gente ainda consegue ir, numa próxima alteração, diminuir alguns valores. Mas, porque, salvo erro, a festa dos tabuleiros tem 3 rubricas. Aquisição de bens e serviços, aquisição de serviços, aquisição de bens e transferências de capital, não é? Pronto, e eu penso que há aí uma rúbrica que a gente ainda consegue diminuir um pouquinho, numa próxima, porque nós não quisemos mexer aí muito, não vá aparecer aqui algum procedimento que a gente, pronto, alguma coisa que não estejamos à espera, mas o valor global andará por aí.
Festa dos Tabuleiros custou 1 milhão e 300 mil euros, mais do dobro do que a edição de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 62 anos, acusado de ter ateado dois incêndios na freguesia de Tramagal, Conselho de Abrantes, não escapou à medida de coação mais gravosa e ficou assim sob prisão preventiva. Recorde que o indivíduo é suspeito de ser o responsável por ignições registadas nos recentes 26 e 30 de agosto. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria refere-se a uma detenção que ocorreu em estreita colaboração com a GNR de Tramagal. O indivíduo, formado e com antecedentes criminais, atirou os fogos com recurso à chama direta e fê-lo sob motivação fútil, acrescenta o mesmo comunicado. Os incêndios ocorreram no perímetro urbano, mas com potencialidade para se propagar a zona florestal de orografia acidentada. A pronta intervenção dos populares evitou que os incêndios tomassem outras proporções que pusessem em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros, reforça a PJ.
Rádio Air. Informação.
A vacinação contra a gripe sazonal passa a ser gratuita para pessoas com 60 ou mais anos na época 2023-24, bem como para outros grupos prioritários que serão definidos pela Direção-Geral da Saúde. A vacina já era recomendada para a referida faixa etária, pelo que este alargamento permitirá proteger mais pessoas, reforça o comunicado da DGS. Refira-se que a campanha de vacinação terá início na segunda quinzena de setembro, como já foi anunciado, e os utentes com 60 ou mais anos, assim como os elegíveis das outras faixas etárias, poderão ser vacinados simultaneamente contra a Covid-19 e contra a gripe. As farmácias vão poder administrar as duas vacinas em simultâneo durante a campanha de vacinação sazonal de outono e inverno 2023. Os cidadãos elegíveis não vão precisar de receita médica. Recorde-se que no último inverno, Portugal voltou a ultrapassar a meta de 75% de cobertura vacinal contra a gripe sazonal proposta pela Organização Mundial de Saúde. O sucesso da vacinação em Portugal deve-se ao empenho dos profissionais de saúde e à adesão voluntária dos cidadãos. O objetivo é que o máximo de pessoas adiram ao processo, acrescenta o mesmo esclarecimento. Está lançada a primeira pedra da obra que irá permitir a construção de 64 fogos de habitação no entroncamento. Está em causa o programa de apoio ao acesso à habitação, que deverá ficar concluído dentro do primeiro trimestre de 2025. O investimento ronda 1 milhão e 100 mil euros. A sessão formal contou com a presença de Marina Gonçalves, ministra da Habitação, que conheceu de perto aquela que será uma importante realidade no entroncamento. Na altura, Jorge Faria, presidente da Câmara, enquadrou a obra em várias fases.
Eu disse há pouco que a nossa estratégia local de habitação, no âmbito do primeiro direito, ou seja, no âmbito do apoio à habitação social, tinha duas dimensões: a dimensão de construção de fogos novos e a dimensão de reabilitação. Este 64 é a primeira fase da construção dos 120 fogos, como eu disse há pouco, em terrenos municipais, e a segunda fase está a ser desenvolvido o projeto. Corresponde a 956 fogos, também em terrenos municipais, na outra freguesia, que dividimos este núcleo em dois núcleos habitacionais. A reabilitação das 64 habitações, curiosamente são uns prédios que se vêm daqui, que já tivemos uma intervenção em tempos no âmbito das questões energéticas, e agora vamos renovar tudo o que é infraestruturas internas, casas de banho, cozinhas, e vamos incluir, inclusive, melhorar as acessibilidades através da construção de elevadores de acesso, porque é um problema que temos já naqueles apartamentos, que são pessoas, algumas delas já com alguma idade, com dificuldade de mobilidade, e pensamos que com esta intervenção esse problema também vai ser melhorado. Ao nível da reabilitação dos bairros ferroviários, era outra das dimensões da nossa estratégia local de habitação. Essas obras, de uma forma ou de outra, estão a avançar. Todos os nossos bairros ferroviários ou estão a ser reabilitados, ou estão em obra, ou estão em projeto. É o caso. E foram todos eles com modelos diferenciados. O bairro Camões foi um modelo em que a Câmara, com um conjunto de pessoas, foi constituída uma cooperativa que adquiriu essas habitações à IP, vendeu aos proprietários, e os proprietários estão a recuperar de acordo com os projetos que foram previamente definidos pela Câmara para garantir as traças arquitetónicas daquele bairro.
Por sua vez, Marina Gonçalves, ministra da Habitação, centrou atenções no bom exemplo dado pelo entroncamento, advertindo que é necessário acreditar que é possível criar melhores condições de vida para a população.
Desde o primeiro momento, aquele tão invisível e que tantas vezes é tão difícil de explicarmos, que é a fase do projeto, que não é visível, desde essa fase, quando se começa a construir o modelo que queremos criar, uma habitação de qualquer um de nós viveria, até à parte da sua concretização no terreno, onde acreditamos que efetivamente vai acontecer e que nos permite também a nós sonhar com esta... sonhar ou acreditar que somos capazes efetivamente de neste trabalho de equipa, como aliás há pouco falávamos, neste trabalho de equipa, fazer um bocadinho diferente e um bocadinho melhor para garantirmos que as pessoas têm uma vida digna, né, em todas as suas dimensões, nomeadamente na dimensão habitacional. O Sr. Presidente referia que estes instrumentos permitem-nos hoje trabalhar e concretizar respostas habitacionais no território. Nós, felizmente, que tendo a prioridade na habitação, tendo estabelecido a prioridade da habitação em 2015, mas essencialmente em 2018, com os vários instrumentos que se criaram, felizmente temos esta resposta no momento zero por parte dos municípios que nos permite concretizar estes instrumentos no território. É mesmo neste trabalho e nesta priorização que todos colocamos na habitação que podemos desenvolver os nossos territórios e o nosso país como um todo, mas o nosso território como um todo. Nós temos problemas habitacionais muito diferentes pelo país, mas temos efetivamente necessidades habitacionais em todo o país. E a grande diferença do instrumento que no fundo deu asa a esta primeira obra é que efetivamente trata o país como um todo, trata o país por igual, trata as famílias por igual.
Em trocamento investe 1.100.000 euros, está em causa o programa de apoio de acesso à habitação. 64 focos de habitação serão construídos naquele município até a final do primeiro trimestre de 2025.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um incêndio que nesta terça-feira destruiu uma moradia unifamiliar situada na localidade de Quintas, em Ceiça, concelho de Ourém, ajudou a descobrir aquilo que deverá ser uma plantação de droga, neste particular de cannabis. Questionada pela ERTS, fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, confirmou então que foram descobertas plantas na cave do edifício, sendo que se presume serem produtos estupefaciente. Acrescente-se, aliás, que o imóvel estava alugado, pelo que ainda se irão apurar responsabilidades criminais em torno da posse da estufa, uma estrutura composta por diversos vasos com plantas de cannabis, para além de sistema de ventilação e de iluminação, assim como de aquecimento. Tal como a ERD se adiantou, em tempo oportuno, na altura em que o fogo deflagrou, não estava ninguém na moradia.
Rádio ERD, informação.
Algumas pessoas fazem da rua uma autêntica casa de banho. O lamento, em jeito de alerta, foi feito por Luís Furinho, vereador na Câmara do Entroncamento, que aproveitou a recente sessão do Executivo para denunciar o comportamento menos próprio de alguns municípios que não hesitam em urinar na via pública, referiu. Luís Furinho deu como mau exemplo a Praça Salgueiro Maia, ao mesmo tempo que pediu mais fiscalização por parte da Polícia de Segurança Pública e sugeriu que a autarquia possa adquirir cabines móveis de WC para colocar-se em locais estratégicos da cidade.
É um mau cheiro terrível. Hoje fui ao local para verificar. É um mau cheiro terrível. É um mau cheiro também aí insuportável nas escadas de acesso ao parque subterrâneo. Tínhamos que achar ali uma solução, porque as pessoas vão lá urinar. A Câmara Municipal, não sendo, tendo a responsabilidade, assim como a PSP, devíamos em conjunto procurar resolver as escadas de acesso ao parque, já foi falado aqui noutra reunião, subterrâneo. É um cheiro terrível. Por muito que a Câmara mande limpar ou que os responsáveis limpem, não conseguimos combater aquele flagelo. E agora junto ao cais.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, assegurou que os serviços estão atentos à situação, reforçando que todos os estabelecimentos na envolvência à Praça Salgueiro Maia têm casas de banho. Ficou um apelo para uma atitude cívica e responsável por parte da população.
É um mau cheiro terrível. Hoje fui ao local para verificar. É um mau cheiro terrível. É um mau cheiro também aí insuportável nas escadas de acesso ao parque subterrâneo. Tínhamos que achar ali uma solução, porque as pessoas vão lá urinar. A Câmara Municipal, não sendo, tendo a responsabilidade, assim como a PSP, devíamos em conjunto procurar resolver as escadas de acesso ao parque, já foi falado aqui noutra reunião, subterrâneo. É um cheiro terrível. por muito que a Câmara mande limpar ou que os responsáveis limpos, não conseguimos combater aquele flagelo, e agora junto ao cais. O restante está nas mãos da Polícia de Segurança Pública, fiscalizar e autuar. Era muito importante começarmos a ver os agentes na rua, neste sentido também, não só no tráfego, mas também pelo comportamento descuidado da população, os que lançam os seus cigarros para o chão e os que urinam na via pública. Era muito importante a PSP se fazer presente no nosso concelho para combater estes dois crimes, que são crimes ambientais.
Câmara do Entroncamento, aqui a solicitar uma atitude cívica e responsável por parte da população, está em causa o facto de alguns munícipes utilizarem as ruas como casas de banho. Os últimos dias têm sido marcados por falhas no fornecimento de água em algumas zonas do concelho de Tomar. Os dados constam do relatório de ocorrências da Tejo Ambiente, que confirma assim mais episódios de avarias na rede de abastecimento. Já são 4 as situações reportadas desde o início deste mês de setembro. Ainda em recente reunião, na Câmara de Tomar, Anabela Freitas, presidente do município Nabantino, referiu que os cerca de 250 km de condutas, na maior parte em elevado estado de degradação, que estão no concelho de Tomar, representam 70% das perdas de água que o território registra. A autarca concordou com a necessidade de se encontrar soluções, referindo que estará em causa um investimento na ordem dos 8 milhões de euros para que todo o sistema de condutas mais antigas possa ser recuperado.
A captação de água que é na Mendacha, apesar da EPAL ter feito um investimento na casa de 1,2 milhões de euros para haver aqui uma forma de abastecimento mista entre Castelo de Bode e Mendacha, o que é certo é que os tubos, e os senhores operadores já tiveram a oportunidade de ver como é que as tubagens estão, como é que as condutas estão, e portanto não se consegue limpar as condutas todas de uma vez. Dizer-vos que estamos a falar de cerca de 253 quilómetros de condutas que estão no estado que já foi tornado público e que este investimento está sinalizado para entrar no acordo quadro do 2030. Representa, à data de hoje, os valores tanto podem subir como descer, depende da altura em que se iniciar as diversas empreitadas, representa um investimento de 8 milhões de euros. Sendo certo que este investimento facilmente é recuperado, porque estes 253 quilómetros de condutas representam cerca de 70% das perdas do concelho de Tomar. E, portanto, intervindo precisamente naquilo que é o ponto negro, digamos, das condutas, para além de melhorarmos aquilo que é a prestação de serviço aos clientes e aos municípios, vamos também contribuir muito para aquilo que são as perdas de água no concelho de Tomar.
Sucessivas avarias na rede de abastecimento continuam a provocar faltas de água no concelho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 24 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos, acusado da prática de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua namorada, com a mesma idade. Foi dado cumprimento ao mandado de detenção e o mandado de busca domiciliária, com apreensão de 5 munições, 2 armas brancas, 2 armas de ar comprimido, 2 katanas, 20 petardos, 29 doses de cannabis, 60 de MDMA, uma suqueira e uma faca de abertura automática, entre outros artigos. O detido, já com antecedentes criminais por posse de arma proibida, foi constituído arguído e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.